no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Quarta-feira, 29 de agosto. Hoje é dia de cantar o direito ao amor.
Qualquer maneira de amor vale amar. Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor valerá.
Pois é, a história do namoro desfeito de Bebeto e Paula fez com que Milton Nascimento e Caetano Veloso compusessem em 1975 essa música de protesto contra o fim do amor. E Viva Maria engrossa o coro. Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor valerá. Neste 29 de agosto, Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, queremos reafirmar a importância das mulheres que resistem ao preconceito e à violência em nome do direito ao amor. Em sintonia com a plenitude cidadã que sonhamos para todos e todas, queremos ver as mulheres lésbicas na política, nos órgãos públicos, nas mídias, na academia e em outras tantas instituições, atuando pela desconstrução dos estereótipos que aprisionam os corpos e as relações lésbicas. Como diz a poeta Bárbara Ismênia, desejaram para nós nossas vidas todas desmanteladas. Vamos ouvi-la.
Buscaram amputar em nós a potência da fala, nos impor no silêncio. Mas éramos eu mesma, Bárbara Ismênia, abrindo a boca, falando poesia, eco alto para tudo quanto é canto.
Nos fizeram invisíveis, mas nós, lésbicas, sempre fomos história.
Vale a pena ler a íntegra do poema de Bárbara Ismênia, que se chama Visibilidade Lésbica, dois pontos, sempre fomos história. Vale a pena ouvir também uma mulher que é símbolo do combate à violência, racismo e lesbofobia. Falo da historiadora Eliana Emetério, especialista em gênero e raça e que compõe a vice-presidência da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. A ABGLT.
Perfeito.
Então, se você tivesse que escolher uma palavra para definir o dia de hoje, qual seria essa palavra?
Seria reconhecimento do protagonismo. Quer dizer, seria a palavra protagonismo, na realidade.
De que forma você pretende, neste 29, animar as mulheres que em movimento não se cansam de lutar por liberdade?
Eu quero dizer a elas, lésbicas são mulheres com orientação sexual diferenciada. Somente isso que nos separa do mundo feminino, a nossa orientação sexual. Por isso, lésbicas têm que garantir os seus direitos sexuais e reprodutivos, porque erroneamente nos tiraram o direito à maternidade. Nós também desejamos ser mães ou não. Assim como existem mulheres héteros que querem ter filho, outras não, nós também queremos ser mães ou não. A garantia de direitos da nossa cidadania, ela é prioritária e o reconhecimento do nosso papel no ativismo. Quando eu digo isso a você, eu estou dizendo o seguinte, nós, lésbicas, sempre estivemos nas lutas, na luta do 8 de março, enfrentamento ao aborto, machismo, sexismo, violência doméstica, sempre tivemos. Porém, não existe o reconhecimento do nosso protagonismo. Por isso que, nesse momento, a luta pela visibilidade continua de uma maneira diferenciada. Uhum. Quando nós criamos o 29 de agosto, em 1996, que é a data e ano do primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, nós criamos essa data naquele seminário, porque naquele momento nós precisávamos dar visibilidade à nossa existência e à nossa causa nos movimentos sociais, principalmente no movimento LGBT, que o protagonismo e a vivência e a fala sempre foram dos gays, como até hoje ainda é. Outra preocupação que nós temos hoje, enquanto ativistas, é a questão da saúde mental. A saúde mental, o número de lésbicas passando por depressão, aumentou muito as mulheres com depressão.
Certo.
E entre essas mulheres com depressão estão as lésbicas e as bissexuais.
Certo. Eu queria que você, no campo das mulheres lésbicas, nos trouxesse uma reflexão reflexão sobre essa depressão. Ela é fruto de quê? De dinâmicas sobre o estigma social, enfim.
Sim, a maioria das vezes ela é fruto da discriminação no local de trabalho, na escola, mas principalmente na família. A violência doméstica contra as lésbicas é muito grande. E eu digo assim, muito grande por conta, porque ela é uma violência silenciosa. A rejeição familiar, ela viver naquele ambiente em que ela é excluída, em que ela é afrontada, em que ela é maltratada o tempo todo. Porque há uma diferença dos gays. Os gays saem de casa muito cedo. As lésbicas ficam. Então elas têm dois momentos. É uma coisa que nós temos aí as pesquisas. Na maioria das vezes elas ficam em casa negando a sua lesbianidade. A família nega que ela é lésbica e ela nega também. No momento em que ela se assume, ela passa a sofrer várias violências. Violências dentro de casa. E uma das coisas que mais nos preocupa hoje em dia em relação às lésbicas é o estupro corretivo. Você não tem ideia de como aumentou o percentual de estupro corretivo em relação às lésbicas dentro de casa, por parte da família, do irmão, do próprio pai, do padrasto. E, lamentavelmente, elas não dão queixa. Por exatamente o estuprador ser uma pessoa próxima das relações familiares, elas não dão queixa.
Lamentavelmente. Mas nem tudo é silêncio. Que à luz da sua trajetória de vida, de tanta força, de tanta raça e fé, possamos juntas mudar essa realidade. Viva Maria, viva você!
Tá, muito obrigada, querida.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.